Nós temos uma lei, na verdade, que já trata dessas hortas urbanas, né? Há uma regulamentação, que às vezes enfrenta um pouco de dificuldade porque por conta dos espaços. Então, nós já temos o reconhecimento na cidade de Curitiba que as pessoas podem ter as suas hortas. Só que às vezes as pessoas não tendo espaço dentro das suas casas, elas acabam usando as calçadas para plantar e a gente enfrenta um pouco de dificuldade nesse aspecto. Mas eu acho que isso é tudo passível de solução, uma questão de sentar na mesa do diálogo e definir responsabilidades, assim, né? Vai cuidar, vou proteger, e, enfim, isso é uma coisa que a gente pode estabelecer claramente a partir do momento da regulamentação. Mas já existe, e eu acho que é importante, Bernadette, que isso seja regulamentado, até para que a gente não possa criar situações de invadir o espaço dos outros, assim,
Isso.
sabe? Então eu tenho que cuidar da minha horta aqui, e é isso. Mas eu vejo no sistema público, muitas vezes, que existem espaços públicos que poderiam ser transformados em horta para cuidar dos bairros, dos próprios bairros, aí se organizarem para cuidar das suas hortas. Existem algumas iniciativas lá na SINC, por exemplo, tem uma iniciativa, fica bem embaixo, de uma região, que tem bastante poste e tal, e a população tem cuidado disso, está dando muito certo lá. Vira fonte de renda, vira fonte de alimentação, e acaba resolvendo vários problemas de cunho social, assim, né? Porque a gente sabe que está tudo muito caro. Eu estava falando outro dia, a gente vai no supermercado, compra um pão e um leite e gasta R$ 100, né? Se a gente tivesse essa possibilidade de ter a nossa própria horta, a gente certamente teria menor custo na nossa alimentação. E pode trocar alimento, pode criar uma comercialização desse alimento também para gerar renda para essas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, principalmente nas áreas periféricas, onde tem mais espaço para fazer essas hortas, sabe? A gente tem estimulado isso muito nas escolas, quando existem os espaços, a própria Secretaria de Segurança, Nutrição e Segurança Alimentar, ela capacita as pessoas para que elas possam cuidar, vai lá, implementa o lugar doando sementes, enfim. Mas é assim, a história é que tem que passar pela consciência das pessoas, sabe? Porque quando a gente fala, por exemplo, na sacola plástica, igual a gente falou agora, o grande problema é o descarte disso, né? Como é que a gente vai encontrar essa solução? E as pessoas não se preocupam com o descarte. Igual a logística reversa de tudo, né? Quando a gente tem essa responsabilidade de quem produz, que vai lá buscar esse produto de volta para reaproveitá-lo e colocá-lo no mercado de novo. Mas isso ainda não tem acontecido de maneira muito clara. Então, para isso é preciso regulamentação. É preciso que haja lei, sabe? Pelo menos eu, como legisladora, tenho observado que as coisas acabariam, para além da questão educativa, que é preciso que cada um tenha a sua responsabilidade, é preciso, por conta dos grandes geradores, que haja regulamentação, né? Porque a gente possa, de fato, ter aí um cuidado com o meio ambiente nesse porte, nesse nível, né, dos grandes geradores. Porque nós pequenos, nós separamos o nosso lixo, a gente faz a nossa compostagem, a gente faz a nossa horta, eu faço a minha na sacada, ali com meus temperos e tal. Nós pequenos, assim, a gente tem esses cuidados, né? Mas e os grandes geradores, né? Para esses tem que ter regulamentação, tem que ter lei, porque é preciso que se defina responsabilidades aí, sabe?
Inclusive, a semana passada eu tive conversando aqui com o Mago Jardineiro, que é um propagador de cada pessoa como sendo um potencial de criar um microclima dentro de um pequeno jardim. E esse jardim, ele está como se fosse uma célula que vai modificando essa grande mente do planeta. Então, ele nos trouxe várias ideias, desde a pessoa própria fazer o seu próprio jardim, lugares coletivos onde tem vertentes de água, como que o coletivo e a vizinhança poderiam cuidar daquele rio e daquela água, da orla deste rio, né? Tanto evitando que, ajudando a evitar que lixo fosse para o rio, quanto plantando, né, nas bordas e trabalhando com as populações, com a vizinhança. São vários rios que passam pela cidade, né? Outra pessoa que faz parte da nossa equipe, tanto de professores da Design ao Vivo, quanto assim de vizinhança de vários projetos que nós fizemos juntos, é o Duncan. Duncan hoje, ele é um irlandês e hoje ele mora em Portugal. Ele é um arquiteto que trabalha com a vizinhança e como que uma vizinhança pode cuidar do rio, plantar água e plantar nutrição, plantar saúde. E aí vem tanto ervas aromáticas quanto alimentos mesmo de um formato de plantio orgânico dentro das cidades. Então ele fez um projeto aqui, participou da Horta do Jacu e hoje ele faz esse projeto em Portugal. Até está
Mas isso
fazendo
até o
pressão ao governo dele, do país dele, né, a Irlanda. Ele conseguiu trazer o ministro do Meio Ambiente a ver o coletivo fazendo aquela horta. E o mais interessante é que isso para nós designers tem todo sentido, que é idosos que já estão assim com a vida com mais tempo, eles têm ali uma possibilidade, um potencial de se dedicar. E o ensino para as crianças podem ver os processos acontecendo e tudo isso dentro de uma vizinhança. Isso vai exigir um diálogo, isso vai exigir a conversa e a construção coletiva. E a gente acredita muito nisso, né?
Super acredito também. Mas assim, além dessa construção coletiva, que é a base dessa construção, tem que ter o suporte técnico, que é a responsabilidade da gestão pública, sabe? Por isso que eu não tiro
Com
da
certeza.
gestão pública essa responsabilidade. Eu acho que a gente, como coletivo, a gente tem esse envolvimento e esse compromisso, mas a gestão pública tem que estar lá no acompanhamento técnico disso tudo, sabe? Porque em pensar, né, que os esforços todos são feitos pelo cidadão e pela cidadã, que o resultado vai ter certamente, mas e a gestão pública, onde fica? Só apreciando os resultados? Não, eles têm que se envolver nisso também, né?
Com
E,
certeza.
no mínimo, se envolver tecnicamente, oferecendo essas condições para que as pessoas tenham essa facilidade, assim, de acesso. Por isso que o meu olhar é muito mais ligado à gestão pública, né? Embora eu tenha essas práticas, assim. Uma vez eu lembro, pensando na questão slow, assim, eu planto uns temperinhos, assim, na minha sacada. Eu tenho um espaço e tal. Eu me lembro quando eu estava regando, assim, as ervas que eu uso No, na minha cozinha, que é uma cozinha muito tímida, né? Mas eu cozinho. Elas começaram a soltar um perfume, assim. Eu pensei, poxa, eu estou hidratando a minha plantinha, ela está me retribuindo com perfume, entendeu? E essa coisa é tão prazerosa, né? De você ter
Muito.
essa sensação de que há uma troca entre você e o planeta, porque isso é uma troca que a gente tem como pessoa, né? E eu acho que é isso que tem que acontecer no coletivo também, sabe? A sensação, as pessoas têm que viver essas sensações de estarem conectadas com aquilo que elas praticam também, né? De ter um entendimento daquilo, do resultado lá na frente, de tudo que elas estão executando hoje. Claro que sobre os olhos, né, e os cuidados técnicos da gestão pública, assim. Eu sou uma legisladora que cobra muito o serviço público, eu acho que eles têm essa responsabilidade, sabe? Mas
Com
está dando certo, estamos
certeza.
seguindo em frente, hein?
Inclusive disso que você está falando, né? Em todos os níveis nós temos que acordar as pessoas, ajudar a despertar algo que já é natural nelas, né? Nós somos a natureza. Não precisa, ninguém explicar que nós somos a natureza e que não somos diferente dos animais, nem diferente das árvores. Não existe hierarquia. E, aliás, eles são tão generosos nos doando, né? A sua presença e a sua ecologia, que nós aqui nos esquecemos disso. Então, o nosso trabalho é relembrar, ativar. Por isso eu falo de um consumo que é um consumo reflexivo. Não é para evitar, deixar de consumir, não é isso. A gente vai consumir com consciência. E esse consumo com consciência passa pelo fato de a gente saber o que há de negativo num consumo desenfreado, né, que está produzindo malefícios na natureza, e esses malefícios voltam para nós. E eu entendo você quando você fala que cada um pode fazer a sua parte, mas existem grandes empresas e grandes corporações fazendo, desequilibrando aquilo que nós ali dedicadamente estamos fazendo. Então, para isso, a importância da gestão da cidade ou a gestão pública, a nível municipal e estadual e até federal. E por isso a importância de que a comunicação chegue e as leis cheguem para as grandes empresas. Mas o mais incrível é a gente perceber que dentro da própria gestão pública não é fácil a gente fazer o gerenciamento, não é? Não é fácil a
Não, não é
gente
fácil, não.
conseguir a separação do lixo. Nós temos trabalhado, o pessoal do Lixo Zero, mais do que eu. Mas eu tenho trabalhado no âmbito da prefeitura com o setorial da cultura sustentável, né? Que eu, junto com minhas colegas, Jessica e Flávia, nós estamos estimulando que a gente dialogue com toda a cultura e passe a mudar padrões de consumo dentro do próprio setor público. O que não seria nada impossível, porque, de um certo modo, existe uma estrutura que é possível ser visível, visibilizada, e a gente a separar aquilo que é consumido e aquilo que o descarte disso. Acho que
Não, com
você tem um
certeza.
pouco de experiência nesse sentido.
Tem um pouquinho, porque você vê, eu acho que a gente tem, como cidadão e cidadã, e eu como legisladora, o papel de fiscalizador disso tudo, né? Da prática e da aplicação de todas essas questões voltadas às questões ambientais. Eu falo isso em especial porque eu estou presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, é o
Isso.
segundo ano já. É o segundo ano. É interessante porque normalmente os vereadores ficam um ano só na presidência de uma comissão e acabam saindo. E eu fui ficando, porque isso
Isso é
fez
importante
parte.
para nós.
Para mim foi ótimo o tempo aí, porque naturalmente eu fui ficando presidente, né? Porque a gente começou a ter. Primeiro a gente começou, tirou aquele controle vertical, né? Que eles têm sobre os projetos de lei, que a gestão pública costuma ter sobre os projetos de lei que vêm para serem aprovados de iniciativa do executivo. A gente tirou essa ação vertical e transformou isso numa ação muito horizontalizada, muito transversal. Eu te dou exemplo, Bernadette. Há 2 anos atrás, eu, daí presidente, no primeiro ano da Comissão do Meio Ambiente, veio um projeto para nossa aprovação, que assim, chegou na Comissão do Meio Ambiente e tinha prazo para ir a plenário para votar, que era um projeto importantíssimo, que era o guarda-chuva de todas as questões ambientais. Regulava tudo, assim, em Curitiba. E eu olhei aquilo e disse, puxa, está faltando tratar de vários assuntos aqui. A gente não pode votar isso em plenário daqui a uma semana. E a gente conseguiu uma estratégia, porque existem algumas possíveis estratégias, como, por exemplo, pedir vistas ao projeto, que atrasa um pouquinho a votação em plenário. Daí eu conversei com todos os 5 vereadores da comissão e disse, ó, todo mundo, por favor, pede prazo aí, que nós precisamos fazer uma audiência pública para tratar desse projeto que é importantíssimo para a cidade de Curitiba, que foi um projeto, inclusive, que incluiu a compostagem. Olha a importância desse projeto.
Nossa,
Entre
total.
outras coisas, mas a questão animal também, sabe? A questão da participação do cidadão e da cidadã no Conselho Municipal de Meio Ambiente. Então, tudo isso eu vi e falei, não, a gente precisa discutir esse negócio. Os vereadores foram muito colaborativos, cada um deles pediu 3 dias de tempo para ver o projeto, para dar vistas ao projeto, e nós ganhamos aí 15 dias. Nesses 15 dias, nós fizemos uma audiência pública que participaram mais de 1.000 pessoas. Olha, vou te dizer, foi uma iniciativa muito positiva, porque todas as pessoas mandaram sugestões por escrito, a gente pedia que enviassem por escrito. A gente recebeu cada sugestão de cada cidadão e cidadã, de várias frentes assim comprometidas com as questões ambientais. E levamos isso para a Secretaria de Meio Ambiente. E eles acataram muitas sugestões. O projeto saiu da comissão influenciado por uma centena de pessoas e foi
Maravilha.
aprovado daí com iniciativas muito legais para a cidade de Curitiba, que é o coletivo, que é aquilo que você dizia agora, né? O coletivo tem que ter a sua participação. E isso interfere na vida de cada um de nós aqui na cidade de Curitiba e em qualquer, certamente, outra cidade, principalmente em região metropolitana, que é a grande Curitiba, né? Nós somos uma cidade só praticamente aqui, né? Os municípios da metropolitana já estão conurbados, alguns deles, com Curitiba. Quando a gente fala em Curitiba, a gente está falando da metropolitana também. Então, assim, essa questão, e eu admiro muito o trabalho do Lixo Zero, eu acompanho muito pessoal há muito tempo. Essa questão tem influência, inclusive, do próprio Lixo Zero, que acabou fazendo alguns alertas em relação ao projeto e que foram considerados nessa audiência pública, assim, sabe? Então é incrível como é que as coisas podem acontecer. E daí eu fui ficando presidente da comissão. Me deixaram ficar. E eu tô lá, quero ficar.
Por favor, enquanto você puder, né? Você está nos protegendo, está nos defendendo e está ouvindo, sobretudo. Que é o tema da nossa conversa hoje, né? Como ouvir os vários cantinhos, né? Como é difícil isso, né? Como que a gente se expande e amplia para ouvir as várias necessidades que vão dar suporte a um planeta sustentável?
Sem
Isso é um
dúvida,
trabalho muito importante. Eu vejo que a tua equipe, por vários momentos, uma equipe feminina. Hoje é uma equipe mais mesclada, né? Mas o mais
sim.
importante é que são pessoas que estão com os ouvidos abertos, alertas e interagindo com as comunidades e população. E nisso tem uma metodologia, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso, como tem sido o teu diálogo e essas trocas?
Então, você falou uma coisa que eu gosto de compartilhar, que a minha equipe é quase só de mulheres, assim. Porque a gente quer dar muita oportunidade para as mulheres participarem da vida pública de alguma forma, né? Elas têm que ter a opinião delas, elas têm que compartilhar, têm que ouvir, têm que. Então, as nossas equipes costumam ser 99% de mulheres. A gente tem uma cota masculina lá para não dizer que a gente não quer os homens trabalhando com a gente. Eles são ótimos também, são
Claro.
colaborativos. Mas o meu olhar como feminista é permitir que as mulheres tenham essa experiência, que é uma experiência muito enriquecedora participar da política, sabe? E daí, quanto mais mulheres vierem, né? Mais a gente ganha, todos nós ganhamos aqui. Mas assim, a nossa prática, ela é tão participativa que nenhum dos nossos projetos são feitos por opinião pessoal da gente, assim. São
Ótimo.
todos eles coletivos, todos eles. Full time a gente discute os projetos que as pessoas trazem para a gente, fazemos reuniões, rodas de conversa, audiências públicas. Quando o projeto é de iniciativa do executivo, a gente sempre abre diálogo com o executivo, mas também traz para o debate esses projetos, que é preciso que a gente ouça a opinião das pessoas que vão lá, de certa forma, terem suas vidas influenciadas por essas decisões e por essas novas regulamentações. Então, o perfil sempre é coletivo, e de muito debate, de muito diálogo. Você pode tomar decisão baseada em valores pessoais. As decisões têm que ser baseadas em discussão, muito debate mesmo.
Eu sinto, Maria Letícia, que isso também é uma dica, né? Que grupos de pessoas que estão ligados socialmente entre si e com o meio ambiente e com uma economia alternativa que pudessem trazer as suas ideias, né? Porque isso talvez as pessoas não imaginam o que elas podem trazer, né? Certa vez uma pessoa me chamou para construir um projeto. De uma coleta que seria uma coleta seletiva com em bairros aonde em um certo local todo mundo estaria deixando os objetos da casa que não tem mais sentido. Então é uma mesa que ela já está sem utilidade e inclusive precisando de reparos ou não. e colocasse isso coletivamente numa central do bairro. E fazer uma combinação com as cooperativas de catadores. É, mas não apenas para que eles levem isso, e sim para que ali houvesse alguns empregos sendo gerados, né? E a pessoa até vê, né, a sua mesa que estava com o pé quebrado ser revitalizada e ela ter uma destinação para alguém que precisa. Então, a ideia era super boa. A gente tinha que ter força para fazer aquilo acontecer, sabe? Ligar com instituições, era uma professora da universidade, cheia de ideias, cheia de ideias. Então, a gente é muitas vezes solicitados, nós da Design ao Vivo, do Instituto Inhandecy, do Lixo Zero, nós somos solicitados em questões que a gente sozinhos, ou mesmo no nosso coletivo, a gente não conseguiria. Precisa um modo de envolver e tratar como um coletivo mais amplo, uma comunidade que envolva mais pessoas a darem ideias, né? E juntamente com o legislativo, a gente vai construir as possibilidades. Isso é
Claro.
uma possibilidade, né? As pessoas precisam conhecer que isso existe.